Hoje, na nossa série de entrevistas com prefeitos eleitos e reeleitos aqui na região noroeste, nossa conversa, nossa entrevista seria com o prefeito eleito de Mandaguaçu, Maurício Aparecido da Silva. Mas ele não atendeu a nossa ligação, então vamos conversar agora com o prefeito de Cianorte, Claudemir Bongiorno, que foi reeleito, seria nosso entrevistado amanhã, mas aceitou nos atender agora. Prefeito, obrigada pela entrevista, por nos atender agora. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, obrigado a vocês e nos colocamos à inteira disposição.
Bom, prefeito, a gente gostaria de saber qual as propostas do senhor, né? Qual a sua prioridade agora nessa próxima gestão?
Na verdade, a proposta de todos os gestores públicos não é diferente, né? A prioridade vai ser sempre a dificuldade que a gente vai ter na questão da saúde, na questão da educação. Mas esse ano nós temos um desafio um pouco diferente também, que não houve há 4 anos atrás. Em Cianorte, por exemplo, nós tínhamos falta de mão de obra. E agora nós estamos com dificuldade, uma vez que o desemprego também afetou Cianorte, mesmo sendo a capital do vestuário, tendo confecção. Então, o grande desafio vai ser a geração de emprego, que não é fácil, prefeito, gerar emprego, mas é um desafio enorme. E saúde sempre vai ser, em toda gestão, para todos os gestores, o atendimento é prioridade, os recursos são bem pequenos e cada dia reduzindo, e é uma matemática que nós temos que estar sempre reinventando para poder cuidar bem da nossa população.
E o senhor já tem algum projeto aí para gerar empregos para a cidade?
Na verdade, Cianorte tem uma particularidade. Cianorte já tem um chão de fábrica pronto para contratar. Uhum. Nós, há 3 anos atrás, nós transportávamos trabalhadores de toda a nossa região, de mais de 22 municípios para trabalhar em Cianorte, que nós não tínhamos mão de obra em virtude de ter um abatedor de frango, ter aves e ter confecção. Hoje, nós temos entre CNPJ de indústria, CNPJ de comércio, aproximadamente 5 mil. Então, se cada empresa de Cianorte hoje fizer o que fez há 3 anos atrás, contratar uma pessoa, nós geramos imediatamente 5 mil empregos. Já voltaria o que éramos há 3 anos atrás. Nós temos hoje fábrica de costura com 20 máquinas, utilizando 10. Tornearia com 10 tornos, utilizando 5. Então, nós temos chão de fábrica pronto para geração de emprego. O que precisa é vender mais e ter mais tomada de serviço para que nós possamos começar a crescer novamente a nossa geração de emprego. Mesmo porque, nesse momento, falar que vai trazer empresas para cá, falar que vai gerar emprego, eu não sei até onde isso pode ser uma grande verdade e não uma ilusão.
Uhum, mas aí o que o senhor pretende fazer, então, para que essa fábrica que tinha 20 funcionários volte a contratar?
Nós precisamos fomentar o nosso mercado, fazer de tudo para que nós possamos vender mais. Só que a confecção está ruim aqui, está ruim em Maringá, está ruim no Brasil inteiro, não se está vendendo. E não adianta fabricar, contratar costureira, por exemplo, fabricar e pôr na prateleira. Você vai mobilizar o seu recurso e ele não vai girar. Está fadado a quebrar. Então tem que ter muita cautela os empresários, a prefeitura, porque não tem como você ter fabricação sem ter comercialização. A ponta tem que começar a girar. E a gente percebe que não só o Cianorte, como o Brasil inteiro, os brasileiros, nós estamos endividados. Enquanto nós não pagarmos um pouco essa dívida que nós temos, para começar a girar de novo e voltarem as compras, nós não vamos ter um mercado aquecido, nem na confecção e nem em outros setores.
Uhum. Bom, e na saúde, o senhor falou aí, né, que também é uma prioridade. Qual o projeto do senhor?
O projeto nosso é concretizar o que a gente terminou de construir. E nós inauguramos há 3 meses atrás uma UPA nova e nós estamos recuperando uma Santa Casa que estava fechando há 3 anos atrás e graças a Deus não fechou. E nós estamos fazendo uma gestão, bem gestão até privada dentro da Santa Casa. Vamos recuperar a imagem que a gente tinha, recuperar um conceito bom que a gente já teve. E se Deus quiser, hoje a saúde de Cianorte foi avaliada com aceitação, com aprovação de 75%. O difícil está sendo manter isso em virtude da diminuição dos recursos, tanto do Estado como da União.
Como assim uma gestão privada? Uma gestão nos moldes da iniciativa privada?
Exatamente, colocar pessoas que são gestores dentro dessas instituições. Não dá mais. O poder público tem que saber que não dá mais tocar as entidades com pessoas só com cargo político. Nós temos que ter gestão pública, na gestão privada, na gestão pública. Por isso que o Cianorte hoje é 20º município na arrecadação do estado do Paraná. Por isso que nós somos eleitos a terceira melhor cidade do Paraná para viver. Que aqui nós tentamos fazer isso. Trouxemos o que aprendemos fora da gestão pública, que aprendemos na gestão privada, para a gestão pública. E deu certo. E aí a gente continua. Agora nós estamos ajudando com a experiência que a gente tem, com a equipe que nós montamos, ajudando também tanto os hospitais, o hospital como a Santa Casa, para ver se a gente consegue gastar da melhor forma o dinheiro público e gastar realmente aquilo que tem. Não ficar aí devendo para os próximos anos e nem para os próximos gestores.
Por falar nisso, em gestão financeira, né? Ontem nós entrevistamos o prefeito de Ivatuba, prefeito reeleito, e ele disse que houve um corte muito grande, de torno de 10% do fundo de participação dos municípios. Eu não sei qual é o peso do FPM em Cianorte, mas como é que o senhor está vendo aí a situação financeira para os próximos anos, para os próximos meses?
Temos que reinventar. Essa palavra é a mais correta possível. Porque nós vamos, por exemplo, está caindo a arrecadação. O repasse, na verdade, ele consta no documento. Mas o governo não faz. Ele não repassa. Você não estava preparado, nem eu, nem os outros prefeitos, para essa queda da arrecadação. Bom, então o que, que a gente está fazendo agora, nossos prefeitos? Tentar fechar a conta. Tentar não ficar inelegível. E nem nossos bens à disposição da justiça, porque o governo não repassou. Bom, isso é um ponto. O próximo ano, replanejar. Tem que verificar o que de fato dá para fazer e o que não dá. Agora, vai ter que mudar algumas leis. Por exemplo, eu não posso reduzir o salário dos servidores. Mas se a arrecadação cair, o meu índice de 50%, 48% da folha, vai para 55%. E não fui eu que provoquei isso. Não foi a prefeitura de Cianorte, nem as outras prefeituras que provocaram isso. O que provocou isso foi a queda na arrecadação. Recebe menos, o índice de gasto com a folha é maior. Então, vai ter que fazer uma discussão ampla nesse sentido, para que o teu próprio Congresso mude isso, senão todos os prefeitos nos próximos anos vão ficar inelegíveis, ficarão inelegíveis.
O senhor propõe mudar o limite prudencial para gastos com funcionalismo na lei de responsabilidade fiscal?
Se repassar o que está previsto, não. Mas fazer de acordo com o repasse. Porque senão não tem como fechar a conta.
Tá certo. Prefeito, e na área da educação, algum projeto novo para os próximos anos?
2 centros de educação infantil sendo construídos. Nós contratamos agora, 25 professores de educação física, mas não tínhamos nas nossas escolas municipais, agora está sendo concurso e contratamos. Temos 2 escolas em construção e uma será a primeira escola em tempo integral do Cianorte. Vai ser muita alegria o dia que a gente estiver inaugurando. Faço até um convite. Nós vamos mandar um convite para vocês. O dia que nós inaugurarmos a primeira escola período integral do Cianorte, vocês estarão conosco, se Deus quiser.
Tá certo. Prefeito, muito obrigada pela entrevista, por nos atender nesta quarta-feira. Uma boa tarde para o senhor.
Obrigado, boa tarde a vocês. Cianorte coloca todo mundo aqui à disposição de vocês. Qualquer notícia interessante, Cianorte está pronto a esclarecer. Muito obrigado.
Obrigada. Conversamos com Claudemir Bongiorno. Ele é prefeito de Cianorte, foi reeleito nestas eleições municipais. Ele foi reeleito com 19.455 votos, 48,93% dos votos válidos. Aqui na nossa série de entrevistas com prefeitos eleitos e reeleitos na região Noroeste.